Senhoras e senhores deputados, e agradeço às pessoas que estão na sala para assistirem, para fazerem silêncio, que vamos dar início à audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, ao professor Pereira Miguel, que vem acompanhado da Sra. Glória Isidro. Desde já lhes dou as boas-vindas em nome da Comissão, pedindo desculpas antecipadas pela hora tardia. Foi de facto um dia com muito trabalho e desde já peço desculpa por esta penalização que possa desde já causar. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição. Como sabem, que foi a requerimento do Bloco de Esquerda e dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, que dispõe de 5 minutos para apresentar o seu requerimento. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, ou melhor dizendo, boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, Sr. Professor, muito bom dia. Prazer em revê-lo. Eu não vou gastar, faço adiantado a hora, não vou gastar os 5 minutos de que dispunha. E é só apenas, depois falarei na segunda volta, mas ia apenas justificar a razão de ser do nosso pedido de audição e aquilo que nós pretendíamos ver esclarecido, dizendo sinteticamente que desde 2007, julgo eu, quando o Instituto Jacinto Magalhães foi incluído no Instituto Nacional Ricardo Jorge, de certa forma pode dizer-se que o Instituto Jacinto Magalhães nunca mais teve sossego, digamos assim, e que os anos foram passando, e à medida que os anos foram passando, se foi acentuando, por um lado, a indefinição relativamente ao projeto e ao futuro do Instituto, e por outro lado também a instabilidade relativamente a esse projeto e a esse futuro. Julgo que mais recentemente estas indefinições e esta instabilidade se acentuaram, quer pela transferência, digamos assim, um pouco avulsa e aparentemente desinserida de qualquer projeto, de alguns serviços e até de alguns profissionais do Instituto Jacinto Magalhães para o Instituto Gonçalves Pereira no Porto, e ainda mais recentemente, por serem conhecidas notícias que indicam a transferência do Instituto Jacinto Magalhães, ou aquilo que é hoje, o, digamos entre aspas, o que resta do Instituto, para o Centro Hospitalar do Porto. Não se percebe muito bem, ou pelo menos eu não percebo, não conheço, não tenho essa informação, qual é o sentido, qual é o rumo que se pretende dar ao Instituto Jacinto Magalhães, sendo certo que a desagregação que entretanto já se verificou levanta fortíssimas interrogações sobre o futuro do próprio Instituto e aquilo que se pretende que seja a sua missão e a sua vocação no futuro. Eu não disse no início, porque julgo que é desnecessário dizê-lo, porque me parece amplamente consensual, o Instituto Jacinto Magalhães é um instituto conhecido e reconhecido, não apenas na comunidade médica, mas no conjunto da sociedade portuguesa, pelos elevadíssimos préstimos que tem dado à medicina portuguesa e, em particular, às áreas de atividade a que se tem dedicado, incluindo também no domínio da investigação científica. E, portanto, parece-nos que é indispensável que haja uma informação e uma justificação de tudo isto que se tem passado e aquilo que está em perspectiva por parte do Ministério da Saúde e, em concreto, por parte do próprio Instituto Ricardo Jorge, que é hoje, digamos, o Instituto que tem a tutela sobre o Instituto Jacinto Magalhães. Fundamentalmente, eram estas as razões que nos levaram a propor esta audição, que a Comissão Parlamentar de Saúde aprovou e também pretendeu realizar, com o objetivo, não é, de percebermos o que é que se está a passar e o que é que se pretende que se venha a passar no futuro. Partindo do princípio que o desmantelamento e a desagregação deste Instituto se traduziria num prejuízo grande e que, aliás, já é visível desde 2007. Julgo que não estou a exagerar se disser que desde 2007 este processo primeiro de integração no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, depois as medidas posteriores de separação de alguns serviços para o Instituto Gonçalves Pereira, se traduziram numa perda de eficiência e de eficácia. Há hoje talvez mais burocracia e mais lentidão na capacidade do próprio, daquilo que é hoje, do que resta do Instituto, mesmo até na sua capacidade de prestação de serviços externos, nomeadamente a angariação de novos, entre aspas, clientes, a quem possam prestar os serviços que reconhecidamente podem prestar. Por estas razões todas, nós propusemos esta audição e pretendíamos saber exatamente como é que se chegou e porquê é que se chegou até aqui e qual é a perspectiva relativamente ao futuro próximo.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor, dispõe de 5 minutos também.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Professor Pereira Miguel, porque eu tenho, enfim, a maior consideração enquanto cidadão, enquanto profissional do serviço público e enquanto cientista. Queria também cumprimentar as pessoas todas que vieram assistir, quer os profissionais do INSA, quer os representantes das associações de doenças raras, muitas delas doenças de foro genético. E queria dizer o seguinte, eu acho que o governo de que fiz parte cometeu um erro ao extinguir o Instituto de Genética Médica Jacinto Magalhães e ao integral no INSA. Eu já tinha dúvidas se tínhamos cometido um erro, os acontecimentos mais recentes apontam com clareza que se cometeu esse erro, porque de facto isso abriu o caminho a uma operação que está agora em curso, que é uma operação de desmantelamento do Centro de Genética Médica, cuja muito difícil de compreender, muito difícil de compreender. Eu não tenho aversão à ideia de se mudarem as estruturas. Isso não me impressiona. Que se mudem as estruturas, que se adaptem as estruturas aos tempos modernos, há uma evolução da sociedade que impõe essas mudanças. Mas impressiona-me, queria dizer disso com toda a clareza, impressiona-me a mudança feita sem um plano, isto é, sem se saber por que razão se muda, onde é que se está e onde é que se quer chegar no fim. E antes de se mexer, que esse plano seja claro e que seja suscetível de um debate público que depois pode convencer mais pessoas ou menos pessoas, pode ter o apoio de todos ou não ter o apoio de todos, mas há um plano de onde se quer chegar. Eu não consigo compreender o conjunto de funções que são realizadas no Instituto de Genética Médica, não consigo perceber onde é que vão ficar, com que qualificação é que vão ficar. E não consigo aceitar que uma parte delas estejam a ser comprometidas por modificações que estão a ser feitas pelo caminho, sem que isso esteja devidamente acalculado. O Centro Hospitalar do Porto, no futuro, vai ser Centro Nacional e Internacional de Referência para o Diagnóstico de Certas Doenças Genéticas, em vez de um Instituto Nacional? O Centro Hospitalar do Porto vai distribuir os alimentos hipoproteicos aos doentes que precisam de alimentos hipoproteicos? É um hospital do Serviço Nacional de Saúde? Vai fazer isso ao abrigo de que financiamento e de que contrato? Eu acho que isto, quer dizer, eu acho que não se devia mexer num serviço tão qualificado como é o serviço do Centro de Genética Médica Jacinto de Magalhães sem que isso esteja vertido num plano claro, auditável, público, transparente. E essa é a minha principal crítica, a minha principal interrogação, e eu entendo que isto tem que ser clarificado, quer dizer, tem que se perceber o que vai acontecer. Não é possível que os profissionais, os doentes, as famílias sejam confrontadas com notícias de pequenas, médias e grandes deteriorações do serviço que lhes é prestado sem que percebam qual é o plano que está por trás desta ideia, o que é que se pretende com isto. O Instituto Ricardo Jorge mudou de plano estratégico. É que está em vigor um plano estratégico de 2008-2012 que não prevê nada disto. Mudou de plano estratégico? Algum membro do governo aceitou essa mudança de plano estratégico? Isso está escrito em algum sítio? Está despachado? Talvez esteja, eu não digo que não esteja. Nós é que não conseguimos lá chegar. Porque não conseguimos que ninguém nos mostre esses extraordinários papéis que não sei se serão classificados ao abrigo do segredo do Estado e que a gente não possa ver o que é que se decidiu fazer, porque o plano estratégico que está em vigor não prevê nada do que está a acontecer. Eu tenho a obrigação de o conhecer e, portanto, sei exatamente do que estou a falar. Quer dizer, eu entendo que esta é a principal interrogação. O que é que se pretende fazer ao Centro de Genética Médica de Jacinto Magalhães quando tudo isto acabar? E como é que está garantida a manutenção da elevadíssima qualificação científica do trabalho que ali é feito? Como é que está garantida a relação muito especial e muito próxima entre o centro e os doentes que ele trata? Eu recordo que o Centro de Genética Médica de Jacinto Magalhães tem a maior consulta de doentes com fenilcetonúria da Europa. Isto está garantido? Vai continuar assim no futuro? Estes doentes vão continuar a ter a relação fácil que têm com os profissionais neste momento, que lhes permite, imaginem-se as angústias das famílias, dos pais, das famílias destes doentes, vão continuar a ter esta relação fácil quando tudo isto for integrado numa grande organização? Eu acho que isto não está acautelado, dialogado com as pessoas. Repito, eu não sou avesso à ideia da mudança. Sou completamente contrário à ideia da mudança, sem planeamento, sem transparência e sem que isto seja passível de um debate público prévio à mudança, não é o debate. Este debate que está a acontecer hoje, acho que é muito útil, mas tem um problema. É que já foram feitas muitas coisas que já são irreversíveis ao longo deste processo e, portanto, a nossa participação, em alguns aspectos, até já tem uma natureza um bocadinho póstuma, quer dizer, parece que nós somos confrontados com coisas que, e não é por falta de nós querermos debater aqui, eu já confrontei várias vezes membros do governo aqui nesta mesma sala, não sei se foi nesta sala, numa sala igual a esta, sobre esta questão, e foram incapazes de me enviar um papel a mostrar onde é que querem chegar no futuro. Qual é o plano? Eu acho que não é pedir excessivamente que não se façam mudanças num serviço tão importante para as pessoas, tão qualificado, sem que esteja claramente definido onde é que se quer chegar no final. E uma pergunta que não posso deixar de fazer, que é, claro, de natureza regional, que é esta. Isto significa que o INSA vai prescindir do seu departamento de genética? Ou só prescinde da sua parte de genética que é no Porto? E a parte que é em Lisboa já continua dentro do INSA? Porque então é que eu não percebo qual é a lógica nacional disto. A não ser que as análises do Porto tenham sotaque, e como têm sotaque, não podem ser feitas no INSA, têm que ser feitas no centro hospitalar do Porto. E no INSA de Lisboa, onde é um departamento de genética. Eu peço desculpa por colocar esta questão regional, mas eu acho que esta questão regional também tem que ser colocada com clareza, que eu não percebo que um Instituto Nacional tenha uma lógica diferente para os seus departamentos conforme a cidade onde eles estão localizados.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Conceição Bessa Ruão, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Miguel, a Doutora Glória Isidro, e queria deixar aqui algumas questões, sendo certo que estaria um bocadinho mais interessada em ouvir falar o Sr. Professor, mas também já agora que entramos no rol das questões, se calhar facilitará, e eu peço desculpa por estar com este incidente, mas estou aqui com uma perda de... Portanto, eu queria levantar algumas questões designadamente pelo seguinte. Nós temos, já ouvimos falar de que, de facto, está a ser proposto, feito um plano que será apresentado à tutela para a integração do Instituto Jacinto, do Centro de Genética Jacinto Magalhães no Hospital de Santo António. E, portanto, pretendíamos perceber, se é que é possível saber-se nesta altura, sem revelarem nenhum segredo profissional, de eventuais matérias e de eventuais serviços que ficarão alocados, quer ao centro, ao Hospital de Santo António, quer que permanecerão no INSA, para também podermos, de algum modo, acompanhar uma situação e outra. Mas temos também uma preocupação, já referida pelo deputado João Semedo, relativamente à retirada de serviços e trabalhadores, e pelo que se teme, designadamente, com a saída do rastreio neonatal para o Centro de Saúde Pública Gonçalves Ferreira, pelo que se teme que, de facto, quando o plano vier a ser apresentado, já haja muito pouco que reste no Centro de Genética. E, portanto, esta preocupação penso que será transversal à sociedade portuguesa e, designadamente, regional também, e transversal à preocupação que temos em relação também quer à qualidade científica e técnica, quer em relação aos próprios trabalhadores. Há também aqui uma questão que nos deixa alguma preocupação, e esta foi constatada no terreno, que é o facto de haver unidades hospitalares espalhadas por este país, nos quais as exigências e o recurso ao Centro de Genética Médica ser uma realidade, ou, por outra, o tipo de trabalhos que precisam, e estarem a recrutá-los em Espanha. Eu posso falar exatamente da unidade do Hospital de Leiria, e cuja informação colhi lá, cujos trabalhos estão a ser pedidos à Espanha e não estão a ser utilizadas a capacidade nacional. E, portanto, eu acho que esta é uma preocupação que, para além da ligação ao Instituto de Genética Médica, deve também ser uma preocupação relativamente portanto, para o próprio INSA. Por fim, há também uma questão que nos tem causado também grande preocupação, que é parte dos sistemas informáticos, do controle informático e relativamente ao serviço e ao controle laboratorial de referência, cujos sistemas informáticos parecem não responder e cuja eficiência pode estar em causa. Portanto, tudo isto são questões transversais e que gostaríamos, de algum modo, de ver esclarecidas. Muito obrigada. Peço desculpa por esta limitação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Parece que está controlada a situação. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS. Faz
muito obrigada. Eu vou ser rápida. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Professor Pereira Miguel e das pessoas que se disponibilizaram para assistir a esta audição sobre um tema que já foi aqui amplamente debatido, e dado o adiantado da hora, eu só queria reforçar aquilo que para nós CDS nos parece que é essencial. E o essencial para nós são duas coisas: valorizar o trabalho que tem sido feito até agora. Compreendemos até a paixão que o Sr. Deputado Manuel Pizarro pôs nas suas argumentações, porque de facto terá que se penalizar sobre alguns dos aspectos que aqui já foram apontados. E para nós o outro aspecto que é essencial é a necessidade de deixar claro, e por isso o objetivo é ouvir o Sr. Professor Pereira Miguel, deixar claro que os resultados, as respostas que as pessoas precisam estão garantidas. Temos alguma preocupação, porque em nosso entender essa clarividência não existe de momento, sem discutir que possam existir diferentes metodologias, diferentes estruturas para funcionar ou a funcionar, o que é fundamental para nós é que populações que são vulneráveis e com necessidades acrescidas não se vejam prejudicadas das suas respostas. E não me vou alongar, era isto que queria dizer. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Do PCP, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o professor Pereira Miguel, presidente do Instituto Nacional Ricardo Jorge, e permita-me que faça um primeiro comentário, ouvindo aqui os partidos que suportam o governo, até parece que estamos perante um instituto que não está sob tutela deste mesmo governo, dadas as preocupações. É de salutar, de facto, as preocupações que foram aqui trazidas, mas importa referir também que deve haver um conjunto de orientações também por parte do Governo em relação a estas matérias. Bom, mas passando às questões que aqui nos trouxeram. A nossa preocupação, de facto, ela é grande, e temos ouvido quer os profissionais, quer as associações, e aproveitando também para cumprimentar que estão aqui presentes connosco, naturalmente interessados em todas estas matérias, mas os problemas que aqui nos trazem, eles de facto reportam a 2007. E reportam a 2007, no anterior governo, com a integração do Instituto Jacinto Magalhães no Instituto Ricardo Jorge, que de logo daí adveio a perda de autonomia, com impactos negativos na própria gestão e funcionamento deste mesmo Instituto, em que os próprios profissionais, aqui em sede de Comissão de Saúde, nos transmitiram alguns: centralização de procedimentos, falta de capacidade de resposta, atraso nas encomendas de bens e serviços e ao incumprimento junto dos fornecedores. Aliás, e houve vários momentos que os profissionais aqui nos relataram em que houve mesmo paragem de serviços por falta de condições de trabalho, quer pela falta de produtos no concreto, quer pela necessidade de reparação de equipamentos que teve vários atrasos. Ou seja, esta integração teve já um conjunto de impactos negativos e teve sobre a responsabilidade do Instituto Ricardo Jorge, o que por si só não criou dificuldades ao desenvolvimento do trabalho deste mesmo Instituto. Mas mais, agora, passado estes 5 anos, e houve um outro aspecto, aliás, que importa aqui referir, é que durante estes 5 anos, 2007 a 2012, nunca foi nomeado o diretor para este Instituto, o que também criou dificuldades acrescidas, não é? Nunca houve uma resposta a este nível. E que não podemos ignorar, efetivamente, o passado e a evolução de todo este processo. Chegados agora a 2012, com o novo governo do PSD-CDS, o que está em cima da mesa, e aquilo que vem na lei orgânica do Instituto Ricardo Jorge, é a manutenção provisória até 31 de dezembro de 2012. Por isso, a primeira questão que se coloca é, afinal de contas, aliás, todos já aqui referiram esse aspecto, mas o que é que se pretende para este Instituto? Qual é que é a perspectiva que está em cima da mesa? E como é que vamos salvaguardar aqui também, não só aquilo que são as suas valências e serviços altamente diferenciados, mas também os postos de trabalho e os profissionais que ao longo de anos se dedicaram e empenharam também do seu desempenho profissional para que o Instituto tivesse o reconhecimento que tem e que tivesse efetivamente o sucesso e o bom trabalho que desempenhou ao longo de todos estes anos. Não podemos ignorar também este aspecto. Mas... preocupa-nos também, e na sequência até de uma pergunta que o PCP fez ao Governo em relação a esta matéria, tivemos conhecimento que a intenção, aliás, está previsto a sua manutenção até final deste ano no Instituto Ricardo Jorge, mas que a sua intenção é integrar no Centro Hospitalar no Porto. Eu queria perguntar-lhe o que é que conhece em relação a este processo e o que é que efetivamente está previsto nesta integração. Porque, na nossa perspectiva, durante estes 5 anos, aquilo que temos vindo, ou seja, a evolução de todo este processo e a análise que podemos fazer, é que efetivamente houve, e podemos referir desta forma, não é? Houve aqui um desinvestimento. Há aqui, na nossa perspectiva, uma preocupação crescente. De facto, se o que está em causa é desmantelar um serviço público e uma entidade, este Instituto, que de facto... de grande reconhecimento e que dá um contributo muito grande. Não vou aqui enaltecer, de facto, o trabalho que faz de preocupação, de avaliação, de conhecimento, de investigação num largo espectro de doenças e de patologias que mais nenhuma outra entidade no país faz. É este Instituto que faz e, de facto, de grande preocupação, nomeadamente ao nível das doenças raras e que nos dava aqui também, em termos de nacionais, podemos referir desta forma, uma independência e um avanço também do ponto de vista técnico e científico ao nível do conhecimento destas mesmas doenças, do aprofundamento do seu conhecimento, mas também que possamos ir mais além no seu tratamento. E estamos a falar, de facto, de doenças muito específicas e que importam também dar essa mesma resposta. Mas a terceira questão que queria aqui colocar tinha a ver com um outro aspecto, porque além de toda esta evolução, aquilo que estamos a ver agora numa realidade mais recente é, de facto, a desintegração com a retirada de um conjunto de serviços. Né? O designado e conhecido teste do pezinho que se fazia neste Instituto já foi retirado, os equipamentos com os respectivos profissionais, ou seja, a par e passo, este é um exemplo, mas a par e passo, a verdade é que se está a retirar progressivamente serviços. E a preocupação que resta é, de facto, o que é que se pretende fazer. Queria-lhe colocar uma questão.
Sra. Deputada, tem que terminar. Já ultrapassou o seu tempo.
Vou duas breves questões. A primeira era, não compreendemos também, além de todas estas matérias, o facto de um conjunto de prestações de serviços que este Instituto fazia, várias entidades, serviços de saúde, vários, terem sido deslocalizados para Lisboa, retirados deste Instituto para uma outra unidade em Lisboa, pedia que lhe justificasse e pedia também que justificasse como é que estes serviços estão já a ser desintegrados do Instituto para um outro serviço, ou seja, para o Centro de Saúde Pública Gonçalves Pereira, penso que é este a designação. E com esta questão, as instalações do Instituto Jacinto Magalhães são instalações de propriedade do Estado, mas temos conhecimento que as outras não são. Como é que justifica, até por este aspecto, quando este Governo está tão preocupado com as questões dos custos e da redução de despesas?
Não basta anunciar que vai terminar, tem mesmo que terminar. Desculpe, já ultrapassou quase 2 minutos. Obrigada. Sr. Professor Pereira Miguel e a doutora Glória Isidro, faz favor, têm 25 minutos para que dispõem para responder às questões dos seus deputados, que foram muitas, evidentemente. Se quiserem fazer em grupos, visto que algumas das questões se repetiram, faz favor.
Senhora Presidente, em primeiro lugar queria cumprimentar Vossa Excelência e os digníssimos senhores deputados e deputadas que se encontram nesta sala, bem como todos os que estão a assistir, e dizer que da minha parte é uma honra e só não é mais prazer porque sinto que há aqui uma tensão latente, mas é um prazer de facto vir aqui a este Areópago.
É política.
Exatamente. Enfim, muitas vezes tenho a oportunidade de seguir na televisão os debates, são os temas muito interessantes e este também é um tema que não é menos interessante. Gostava também de apresentar agora no início a doutora Glória Isidro, por uma razão muito simples. Eu pedi autorização para trazer a doutora Glória Isidro, porque a doutora Glória Isidro é uma antiga trabalhadora do Instituto Ricardo Jorge, mas neste momento, há umas semanas, nomeada como coordenadora do Departamento de Genética. E, portanto, é uma pessoa que conhece muito bem, enfim, todos estes pormenores a um nível técnico e que poderá ser um recurso se for necessário algum esclarecimento adicional que eu não possa dar. Eu gostaria também de pegar nas palavras da Sra. Presidente, quando diz que posso aglomerar aqui algumas questões que me foram postas, embora eu, a minha intenção natural fosse responder ponto por ponto. Eu tomei notas e vou tentar ser o mais claro possível. Eu devo dizer... Vou fazer um misto, se calhar. Eu devo dizer que há coisas a que eu sou capaz de responder, enfim, com toda a franqueza, assumindo que, obviamente, pode haver orientações erradas, pode haver opções erradas, pode haver outras que estão certas e que só o futuro dirá, enfim, de tudo isso haverá um pôr. Há outras questões que, obviamente, me transcendem e que são de um foro acima do meu. O Dr. João Semedo, quem agradeço de resto o cumprimento que fez, pergunta em síntese como se chegou e por que se chegou até aqui. E eu acho que esta é realmente uma pergunta que depois se repete, e eu talvez começasse por fazer aqui um recorrido histórico do que se passou. Eu fui para o Instituto em 2006, na sequência de uma decisão do Conselho de Ministros, de uma resolução do Conselho de Ministros de 2006, que reorganizava os laboratórios de Estado. E essa reorganização dos laboratórios de Estado previa, entre outras coisas, a extinção do Instituto de Genética Médica, a sua fusão com o Instituto Ricardo Jorge, e isso depois foi implementado. Houve outras coisas da resolução sobre os laboratórios de Estado que não foram implementadas, nomeadamente que o INSA herdaria uma parte do INETI, etc., mas essa questão da fusão com a genética médica do Porto foi implementada. E depois, portanto, na lei orgânica seguinte, nós começámos a trabalhar como se fôssemos uma única casa. E houve, de facto, um processo que foi complicado ao longo dos anos, de afinar diapasões, formas de funcionar. Houve aqui perguntas que fizeram, por exemplo, sobre a senhora deputada Conceição Bessa, sobre a questão, por exemplo, do sistema informático. O sistema informático do Centro Jacinto Magalhães, do Instituto Jacinto Magalhães, completamente diferente do Instituto Ricardo Jorge. Portanto, isto levantou muitas dificuldades, culturas organizacionais, visões diferentes. Ao longo dos anos não foi um processo fácil, mas foi um processo no qual o Instituto e a direção do Instituto sempre se empenhou para, digamos, harmonizar uma casa que, ao fim e ao cabo, tinha vários serviços desconcentrados, visto que o Instituto Ricardo Jorge, além da sua sede, passou a ter duas instalações no Porto, ainda uma outra em Águas de Moura, e, portanto, houve aqui um trabalho que se tentou fazer ao longo dos anos. E nesse trabalho, importa referir que o ano passado, portanto, estou a falar de março de 2011, o Conselho Diretivo do INSA, reagindo a propostas que vieram de equipas do CGM, entendeu que, de facto, poderia melhorar as condições de trabalho do rastreio neonatal, transferindo a unidade de rastreio neonatal para o Centro de Saúde Gonçalves Ferreira. Isto porque as instalações, enfim, se presumo que todos conhecerão, mas de qualquer forma, são muito exíguas do Centro de Genética Médica, as condições em que esta unidade de rastreio neonatal trabalhava também muito, muito deficientes e, portanto, havendo a oportunidade no tal edifício novo a que me irei referir, porque a senhora deputada Paula Santos também perguntou sobre a questão da instalação, pareceu em resposta a essa solicitação, repito, em março de 2011, que era de facto oportuno transferir essa unidade para o Centro Gonçalves Ferreira. Essa transferência não ocorreu logo, fizeram-se levantamentos dos equipamentos, fizeram-se, enfim, vários estudos sobre o que precisava de ser transferido, os serviços também foram um bocadinho lentos nessa transferência e chegámos, entretanto, a um ponto em que há mudança de governo e há, portanto, uma nova situação sem que essa transferência tivesse ocorrido. Nós, direção do Instituto, estávamos muito empenhados nessa transferência porque achávamos que essa transferência era útil. Não nos estávamos preocupados nem com o desmembramento do Instituto de Genética Médica, estávamos preocupados era em que o Instituto Ricardo Jorge, no seu todo, funcionasse bem, funcionasse melhor e de uma forma harmoniosa. Bom, entretanto, entra o novo governo, há um novo mecanismo de reorganização da administração do Estado e chegamos a dezembro com uma nova lei orgânica do Ministério da Saúde. E essa lei orgânica do Ministério da Saúde dá uma primeira pista de que, de facto, o Instituto Ricardo Jorge ia ficar sem aquilo que provavelmente era uma atividade que não era muito própria do Instituto Nacional de Saúde Pública. Portanto, quando o Sr. Deputado João Semedo diz que a partir de 2007 houve instabilidade e que nunca mais houve sossego, eu dou-lhe razão. E uma das razões para não ter havido sossego, claro que as pessoas que estavam no Instituto perderam a sua autonomia, perderam a autonomia administrativa e financeira, enfim, perderam tudo em 2007 desse ponto de vista. Ganharam estar integrados numa estrutura maior, ganharam ser acompanhados de outra maneira, integrados num departamento de genética que tinha outras valências complementares do Instituto de Genética Médica e por aí fora. Mas, de qualquer forma, isso gerou essa tal instabilidade, porque as pessoas gostam de ser independentes, não gostam de estar integradas, etc. Com a nova lei orgânica, reportando-me agora ao fim do ano passado, com a nova lei orgânica do Ministério da Saúde, percebeu-se que os serviços clínicos, o CGM tinha, por exemplo, tinha e tem, o único internato de genética médica do Norte, tudo isto atividades que não são atividades próprias do Instituto Nacional de Saúde Pública, como a própria distribuição dos produtos hipoproteicos, enfim, um conjunto de valências que são importantes para o país, mas que não fazem parte do core business do Instituto Nacional de Saúde Pública. Isso motivou que, de facto, nessa lei orgânica não se fizesse menção das atividades clínicas e, por isso, um grupo do Centro de Genética Médica, mais designadamente a Unidade de Genética Médica, manifestou-se junto do Sr. Ministro Dr. Paulo Macedo no sentido de que houvesse uma integração num centro hospitalar. E há, portanto, uma carta dirigida ao Sr. Ministro, com cópia de uma outra que me foi dirigida a mim, dizendo, solicitando essa integração e apresentando argumentos. E os argumentos para a integração solicitada pelos próprios colegas do Centro de Genética Médica era a maior proximidade das outras áreas clínicas hospitalares. Isto é, ao longo dos anos, se a área clínica se foi aproximando do laboratório e se houve vantagens em ter o laboratório, digamos, à mão, houve, por outro lado, um afastamento relativamente às áreas hospitalares. Devo dizer que quando o Instituto de Genética Médica começou, ele começou no tempo do Dr. Jacinto Magalhães por uma consulta num hospital, à qual se agregou um laboratório de citogenética e, progressivamente, as valências que foram necessárias até à autonomia do Instituto, enquanto um todo que parecia autossustentado. Mas, de facto, isso que numa certa altura parecia a melhor lógica, nos tempos atuais, e com os próprios argumentos da Unidade de Genética Médica, não é tão favorável aos doentes. De qualquer forma, essa carta e essa posição do grupo começou, obviamente, digamos, a dar visibilidade à questão. Entretanto, o Conselho Diretivo, como digo, há mais de um ano a prosseguir a questão da transferência, efetivou a transferência. E nessa efetivação da transferência, em março deste ano, houve novamente, enfim, e num crescendo, mais agitação. Tentámos dar as explicações que tínhamos que dar e que pudemos dar, mas, entretanto, tinha surgido em fevereiro a lei orgânica do próprio Instituto e que já dizia concretamente que o Centro de Genética Médica ia ser integrado no Centro Hospitalar do Porto. Eu devo dizer que a direção... Peço, é possível, são tantos, mas eu trouxe aqui uns Edes Memoir para o caso. Não, vamos pôr as coisas. Como diz? Exatamente, não, mas por isso acho que é melhor ver exatamente. Eu tenho isso aqui, até devo ter isso sublinhado. Portanto, há uma norma transitória em fevereiro que diz que o Centro de Genética Médica se mantém transitoriamente, exatamente, não fala no Centro Hospitalar. A Vox Populi é que começou a falar do Centro Hospitalar do Porto. E, enfim, por vários mecanismos, começou-se a falar no centro. Mas, de facto, a lei orgânica não refere isso. Onde isso vem depois a ser referido, se eu não me engano, nem isso, exatamente. Portanto...
Só uma resposta ao requerimento do PCP que vem isso.
Então... De qualquer forma, portanto, esse era um ponto que na altura, de facto, motivou, enfim, comentários e motivou alguma agitação. De qualquer forma, o Conselho Diretivo do INSA prosseguiu naquilo que já vinha sendo planeado de trás, a transferência da unidade de rastreio neonatal para o Centro de Saúde Pública Gonçalves Ferreira e sempre disse que continuava a aguardar orientações da tutela relativamente à tal integração ou à tal transitoriedade do Centro de Genética Médica no Instituto Ricardo Jorge. E quanto a isto, esta situação só se veio a clarificar em maio. Isto é, entretanto, dada a visibilidade e a importância que o assunto tomou, os senhores deputados do Partido Socialista quiseram visitar o Centro de Genética Médica, tive a oportunidade de acompanhar o Dr. Manuel Pizarro nessa visita. Depois, o próprio Secretário de Estado, que nos tutela, foi ao Porto em finais de abril e quis também visitar o Centro de Genética Médica e o Centro Gonçalves Ferreira, e também o acompanhámos. E, finalmente, em maio, recebemos um pedido da tutela dizendo-nos para prepararmos um plano de reestruturação do Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães. Portanto, é em maio, não sei exatamente o dia em que foi recebido, mas a data do ofício é 12 de maio, vem um ofício do Secretário de Estado a pedir isso e dá-nos um prazo de 60 dias para fazer esse plano de reestruturação. Enfim, eu tenho medo de gastar os minutos todos e não dizer o essencial, mas estou, obviamente, disposto a todos aqueles que me perguntaram. Como? Portanto, relativamente então à solicitação que nos é feita do plano de reestruturação do Centro de Genética Médica, eu gostaria então de explicar um pouco mais em detalhe que passos é que foram dados e em que ponto é que estamos. O ofício do Sr. Secretário de Estado, dando-nos orientação, diz-nos que o Presidente do INSA deverá coordenar este trabalho com a participação do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Porto e da Direção do Centro Hospitalar do Porto, EPE. Portanto, diz, no fundo, a maneira como eu interpretei, é que me solicita, na qualidade de Presidente do Instituto, uma proposta, mas que essa proposta já deve vir consensualizada com, enfim, aqui não se fala em consensualizado, mas diz coordenado, eu é que leio consensualizado, com o diretor do Centro Hospitalar do Porto e o Presidente da Administração Regional de Saúde do Norte. Bom, entretanto, a vinda deste ofício coincide com a Assembleia Mundial de Saúde, portanto, pela minha parte, houve aqui algum atraso, visto que eu fui na delegação portuguesa à Assembleia Mundial de Saúde, mas logo que vim, procurei entender-me com o Dr. Solari Alegro, que é o Presidente do Centro Hospitalar do Porto, porque me pareceu que antes de embrulhar, digamos, a ARS nisto e as coisas mais, seria um diálogo direto com a pessoa responsável do Centro Hospitalar do Porto. Tive, de facto, conversas com o Dr. Solari Alegro, e o Dr. Solari Alegro, nessas conversas, manifestou-se completamente disponível para receber o Centro de Genética Médica da forma que entendêssemos, enfim, não me pôs nenhuma limitação. Procurou perceber um pouco melhor o que é que estava em jogo e, portanto, não me pôs nenhuma limitação. Disse-me, no fim dessas conversas, que gostaria de visitar o Centro de Genética Médica e que gostaria, inclusivamente, de falar com as pessoas que lá trabalham. Portanto, ele já fez, depois disso, portanto, uma visita ao Centro de Genética Médica, onde foi acompanhado precisamente pela doutora Glória Isidro e pelo nosso diretor no Porto, que é o doutor Carlos Pinto, inteirou-se, enfim, numa primeira fase, mas propõe-se voltar em setembro para falar diretamente com os trabalhadores e saber quais são os aspectos a que deve dar mais cuidado, prioridade, etc. E, portanto, está agendada essa conversa um pouco mais alargada para setembro. Entretanto, com base nas conversas que eu tive com o Dr. Solari Alegro, eu já tenho um rascunho de uma proposta que vou apresentar ao Governo. Não enviei ainda essa proposta que vou apresentar ao Governo, porque ela ainda está a ser aqui alvo de alguns pormenores do ponto de vista jurídico e outros, e que eu vou já explicar, basta verem que está aqui e que ainda está neste track changes, são só duas páginas, mas são duas páginas que têm que ser cuidadas, e eu posso dizer o essencial em que estamos a trabalhar. Portanto, eu, antes disso, talvez dizer só o seguinte, eu não vou mandar isto ao Governo sem, primeiro, consensualizar este documento com o Dr. Solari Alegro e com o Presidente da ARS do Norte. E, portanto, isto não vai ser feito de afogadilho, a última vez que falámos foi ontem, mas eu quero mandar um documento preto no branco para que seja tudo cristalino e não haja aqui hesitações. E depois caberá naturalmente ao Governo decidir face ao que nós lhe mandarmos. Mas de qualquer forma, como eu percebo que, e é natural que os senhores deputados fizeram várias perguntas sobre, digamos, o sentido em que vamos, nomeadamente, enfim, a doutora Paula Santos, o que se pretende, o doutor Manuel Pizarro, que não se devia mexer sem um plano claro e auditado, que é preciso salvaguardar a garantia da qualidade, a garantia de apoio aos doentes, etc. Isto foi recorrente, e por aí fora, enfim, os senhores deputados referiram-se a isto. Eu diria, em síntese, o seguinte. Nós entendemos, o Conselho Diretivo, que o rastreio neonatal é uma atividade de saúde pública e é uma atividade que pode perfeitamente permanecer no Instituto Ricardo Jorge, dadas as condições, quer logísticas, quer relativamente às atribuições do Instituto. Mas, há pouco não referi, que na lei orgânica do Instituto e nos estatutos vem expressamente referido que o Instituto Ricardo Jorge tem esta atribuição e, como tal, para nós faz sentido que a unidade fique no Instituto Ricardo Jorge. Todavia, o Centro de Genética Médica, além de unidades com este cariz laboratorial e assistencial e prestação de serviços, tem ainda alguns grupos de investigação. E é proposta do Departamento e dos próprios grupos que dois desses grupos fiquem no Instituto Ricardo Jorge. Isto é uma matéria que não está, digamos, consolidada, como estou a explicar, mas para nós faz sentido que esses grupos possam ficar. Um grupo dedica-se em particular à paramiloidose e outro grupo dedica-se em particular à investigação sobre doenças lisosomais de sobrecarga. Tudo o resto, quer em termos de unidades, quer em termos de equipamentos, quer em termos do imóvel, se entende, o Conselho Diretivo entende, que poderão ser integrados no Centro Hospitalar do Porto. Portanto, a proposta vai nesse sentido, isto é a parte nuclear da proposta e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Agora, repito, senhores deputados, que em primeiro lugar irei afinar este documento com o Dr. Solari Alegre e com o Presidente da ARS do Norte e só depois disso é que será enviada o documento para o Governo. Eu gostaria talvez de passar então que este é exatamente o ponto em que estamos. Obviamente que não vou eternizar esta fase de consensualizar o documento, portanto, aquilo em que eu estou apostado é que dentro de poucos dias isto seja consensualizado e enviado à tutela e depois caberá à tutela tomar uma decisão. Já agora gostaria também de dizer o seguinte, nas minhas conversas com o Dr. Solari Alegre, ele manifestou desejo que a nós nos pareceu razoável e oportuno de que esta transferência do centro se realizasse só, digamos, a partir do 31 de dezembro, por uma questão de fecho de contas. Ele tem uma grande experiência de fusões, de serviços, etc., e, portanto, entende que, de um ponto de vista puramente pragmático, seria bom que se fechassem as contas e as atividades do ano e que o assumir de responsabilidades sobre o centro fosse só a partir de 1 de janeiro de 2013. Enfim, há aqui realmente muitas questões que os senhores de pormenor, eu penso que fiz o outline, digamos, dos marcos, da cronologia. Agora, há aqui coisas a que sou especialmente sensível e gostava de dar a minha resposta. Eu percebo que haja, enfim, muitas questões aqui embrincadas, mas estou convencido que uma preocupação que os senhores deputados manifestaram de que não houvesse falta no apoio aos doentes, não houvesse diminuição da elevada qualidade científica e preocupações deste teor, eu penso que isso não está em causa. Antes, pelo contrário, tudo tem sido feito para que não haja o mais leve problema com isto. Mesmo com a transferência da unidade de rastreio neonatal, pelo menos todas as informações que me chegam, é que está tudo a correr bem sob esse ponto de vista e que não há problemas. Em relação aos alimentos hipoproteicos, aqui põem-se duas questões, talvez. Uma questão é, digamos, e que talvez não seja agora central para este debate, é de que é possível que se deva reolhar para a forma como os alimentos hipoproteicos e outros são distribuídos e são comparticipados. Portanto, o Instituto Ricardo Jorge está a preparar uma proposta de um despacho a enviar à tutela, neste sentido, e portanto, para onde quer que os alimentos hipoproteicos vão, haverá uma proposta em cima da mesa, apresentada por nós, relativamente a esta matéria. A outra questão é quem é que vai gerir, distribuir, etc., os alimentos hipoproteicos. E aí, se concretizar esta mudança para o Centro Hospitalar do Porto, naturalmente que é no âmbito do Centro Hospitalar do Porto que isso terá a ser salvaguardado. Da minha lavra, exclusivamente da minha lavra, poderei dizer que uma hipótese seria, por exemplo, a farmácia hospitalar. Mas não sei se é esse o entendimento da administração do Centro Hospitalar do Porto. Agora, o que penso é que o Centro Hospitalar do Porto terá mais que recursos para fazer uma boa organização deste serviço que, de facto, tem funcionado muito bem até agora. Seguindo um pouco mais sistematicamente, em relação àquilo que o Sr. Deputado João Semedo afirmou, relativamente às questões de desagregação, relativamente à missão no futuro, perda de eficiência e eficácia, eu sinceramente não vejo que haja perda de eficiência nem de eficácia. Aliás, o que se verificou ao longo destes anos foi imensa dificuldade, como disse logo no princípio, em compaginar a cultura do Instituto de Genética Médica com a cultura do Instituto Ricardo Jorge e com determinadas regras, quer a nível técnico, quer a nível de gestão. Eu penso que a integração no centro hospitalar vai obrigar a que alguns aspectos que não têm sido tão respeitados sejam mais respeitados. Por exemplo, não se compreende, apesar de tudo, que o Centro de Genética Médica, por exemplo, aplique tabelas de preços diferentes das que estão acordadas, faça, enfim, vários outros pormenores de administração a seu belo prazer, e é óbvio que num centro hospitalar, penso eu que isso não será respeitado dessa maneira. Em todo o caso, repito, não vejo que haja potencial para perda de eficiência e eficácia, antes pelo contrário, penso que poderá haver até uma melhoria. Relativamente à desagregação e à unidade de rastreio neonatal, eu compreendo perfeitamente todas as interrogações. Agora também gostava que compreendessem que, do ponto de vista da direção do Instituto, numa fase em que não se antevia sequer que ia haver um novo governo, uma nova orientação e tudo mais, nós estivéssemos a pensar no Instituto como um todo. E no Instituto como um todo, nada obsta a que uma unidade saia de um sítio, vá para outro sítio, sobretudo se nos parecer que isso tem vantagens. E a nós pareceu-nos, e continua a parecer-nos, que tem vantagens. Aproveito para dizer também, em relação à senhora deputada Paula Santos, que perguntou sobre as instalações do IGM, se são do Estado e as outras não são, é muito simples. O Instituto Ricardo Jorge estava há muitos anos numas instalações muito degradadas no Porto, junto à Muralha Fernandina. Eu próprio, em 2001 ou 2002, visitei essas instalações com o Ministro Correia de Campos e aquilo era um susto se havia qualquer colapso, qualquer acidente, que era, de facto, uma situação muito, muito degradada. Então, numa dada altura, uma direção anterior à minha, no Instituto Ricardo Jorge, conseguiu, com fundos europeus, fazer um aluguer de um edifício e uma readaptação com esses fundos, onde foram gastos 3 ou 4 milhões de euros a adaptar esse edifício a laboratórios modernos, etc. Portanto, o edifício que nós temos hoje no Porto é um edifício alugado, o Centro Gonçalves Ferreira, é um edifício que foi modernizado e que tem todas as condições up-to-date para funcionar este tipo de laboratórios e tinha espaço e foi essa a razão da transferência da unidade. Depois, em relação ainda ao Dr. Manuel Pizarro, eu creio que já respondi a algumas coisas. Em relação ao plano de desenvolvimento estratégico, exatamente. Agora, simplesmente há leis novas, há mandatos novos e por outro lado, de facto, agora o que nos preocupa é o novo plano estratégico a partir do fim de 2012. O INSA não vai prescindir do seu departamento de genética, portanto, nós neste momento estamos a elaborar o regulamento interno, será no regulamento interno que se conhecerá os detalhes, os estatutos prevêem que há um departamento de genética, esse departamento de genética recebeu a designação de departamento de genética humana, mas a sua constituição está, digamos, em aberto. E, como diz? Ah, posso? Não, eu até acabo já. Portanto, só para dar uma explicação, que esse departamento de genética poderá perfeitamente ter uma unidade de rastreio neonatal, com esse ou com outro nome, no Porto, e essa será a orientação, se porventura não houver outras alterações. Pronto, eu acho que, enfim, estarei disponível para responder a tudo o que de mais pormenor, enfim, os senhores deputados entenderem, e fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se querem fazer a segunda ronda, então vou começar pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, em exercício. É sempre um prazer vê-lo de novo nestas funções. E queria agradecer ao Sr. Professor Pereira Miguel a forma muito clara, muito exaustiva e muito transparente como prestou todas as declarações a esta comissão e dizer que, apesar de tudo isso, eu não estou nada convencido da bondade das modificações que estão a ser produzidas, pela razão simples de que continuo a não... Eu acho que as modificações devem ser precedidas do plano das modificações. Não me parece que, a meio de um processo, se tente depois remediar com decisões que estão tomadas entretanto. Eu posso dar um exemplo. A alimentação e dieta hipoproteica. Aparentemente é indiferente onde é que ela é distribuída. Assim, digamos, para um cidadão que está em Faro e cujo filho tem fenilcetonúria, receber a alimentação, a dieta hipoproteica com o remetente Instituto de Genética Médica na Praça Pedro Nunes ou Centro Hospitalar do Porto no Largo Gabriel Salazar, parece a mesma coisa. Só há um problema. É que o problema não é apenas a distribuição. É que no Centro de Genética Médica está concentrada uma fonte enorme de conhecimento e de experiência na prescrição e no acompanhamento das famílias em relação às dietas hipoproteicas. Há uma equipa de nutricionistas que tem, porventura, a nutricionista em Portugal que mais domina, bem, por razões que não serão difíceis de perceber, há décadas que trabalha quotidianamente com isto. Isto vai para o Centro Hospitalar do Porto e assegura-se a mesma ligação do Centro Hospitalar do Porto. Eu sempre gostaria, mas esse será o ponto a seguir, porque o Centro Hospitalar do Porto também há daqui vir explicar-nos como é que o Centro Hospitalar do Porto, que já tem assim uma dúzia de milhões de euros de resultado negativo em cada ano, vai acomodar isto, porque isto não está ainda previsto em nenhum mecanismo de contratualização da administração do sistema de saúde. E, portanto, é necessário que o Centro Hospitalar do Porto e a CSS nos expliquem como é que vão rever a tempo os mecanismos de contratualização, porque nada disto está incluído em coisa nenhuma. Isto parece uma operação decidida em geral, sem ninguém cuidar depois dos aspectos específicos da sua implementação. E mais ainda, eu não consigo perceber porque é que isto não é precedido de diálogo cuidadoso com os profissionais, que têm a qualificação técnica e científica que já aqui foi elogiada por todos, e portanto, incluindo pelo Sr. Professor Pereira Miguel, e, portanto, não está em discussão, e não é precedida de diálogo com as associações que representam os doentes. Porque é que as pessoas não são envolvidas na decisão sobre isto? Mais ainda... O grande argumento para integrar a unidade de genética médica no Centro Hospitalar do Porto é um argumento que eu consigo compreender e que até consigo acompanhar, que é o argumento de aproximar a componente clínica dos serviços hospitalares. Só há um problema, é que vai ficar localizada no mesmo sítio até estar pronto o Centro de Materno Infantil, que não estará pronto a ser usado em caso nenhum antes do início de 2014. Portanto, qual é a aproximação se continua tudo no mesmo sítio com os mesmos profissionais? Não há aproximação nenhuma. Então proceda-se à aproximação quando ela for execuível. Dá a ideia, não. Isto é, o que é claro nisto é que este processo foi decidido na superestrutura sem nenhum conhecimento concreto da sua aplicação na realidade. Portanto, eu, desse ponto de vista, continuo exatamente como estava antes. Isto é uma maneira atamancada de destruir algo que se tem e cuja qualidade se conhece sem saber o que vem em troca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD. Não. Está dentro. Tanto tempo. Não? PSD? Não, eu pergunto se o PSD quer intervir. É a segunda ronda. A segunda ronda é o PSD.
Há muito para dizer, Sr. Deputado. Boa tarde, Sr. Presidente. O professor Pereira Miguel, é um gosto vê-lo aqui. As palavras de reconhecimento de todos, eu reitero, e conheço bem o seu percurso, que é de facto irrepreensível e é uma figura inquestionável da saúde pública em Portugal. De facto, o centro em causa, na época em que nasce, foi um bom exemplo daquilo que, aliás, até se perdeu um pouco no Serviço Nacional de Saúde, de algum empreendedorismo no setor público e alguma vontade de responder a algumas necessidades locais e de encontrar soluções. E a verdade é que, em 2007 foi cometido um erro tremendo em que se fundiu aquilo que era de saúde pública com aquilo que é a componente assistencial, com aquilo que é a investigação, criou-se ali uma grande salsada e na altura não houve grande preocupação com os profissionais e os impactos disso mesmo. E neste momento o que nós estamos a fazer é desembrulhar uma má decisão do passado. Ponto. E portanto...
Senhor Deputado, Senhor Deputado, eu vou-lhe dar já a palavra. Desembrulhar
o que nasce torto dificilmente se endireita. E portanto nós estamos a tentar encontrar, aliás, como em vários setores do Serviço Nacional de Saúde, estamos a tentar encontrar soluções face a problemas herdados e passados. E portanto foi apresentado... Não, Sr. Deputado, eu gosto de ser sempre interrompido por colegas que eu tanto estimo. Eu, em relação a esta matéria, eu registo que houve propostas daquilo que eu registrei concretas, da parte dos profissionais, que, ao contrário daquilo que foi aqui dito pelo deputado Manuel Pizarro, não me parece que haja, da parte do professor Pereira Miguel e também daquilo que conheço da sua atuação, uma vontade de uma superestrutura tomar decisões sem conhecer o terreno. Parece-me que, com base naquilo que afirmou aqui, na proposta que está neste momento numa fase de elaboração e de auscultação e até numa tentativa de consensualizar posições entre as várias entidades envolvidas, de clarificar aquilo que não estava clarificado, isto é, o que é da saúde pública é da saúde pública, o que é da componente assistencial e clínica é da componente assistencial e clínica, o que faz parte do ponto de vista de investigação de saúde pública fica de um lado, o que faz parte do ponto de vista de investigação clínica fica de outro. E a sua intervenção, para mim, foi claríssima sobre esta matéria e, se essa é a filosofia subjacente, tem todo o nosso apoio. Relativamente a esta proposta futura, quero também realçar, e isso é algo que também registro com muito agrado, é um discurso que eu, aliás, faço votos que surgem na globalidade das reformas do Serviço Nacional de Saúde, é este espírito de abertura que o professor Pereira Miguel aqui apresentou, de procurar consensualizar posições, e aliás, e aqui indo na senda dos demais colegas deputados, reforço esse espírito de consensualizar, não apenas com as entidades que referiu, até com os próprios dirigentes do atual Centro de Genética Médica, para que, de facto, aquilo que chega ao Ministério possa ser o resultado daquilo que existe no terreno e das preocupações das pessoas e ir ao encontro da filosofia subjacente. E, para terminar, sendo esta a última ronda, dizer deposito no professor Pereira Miguel a confiança absoluta pelo seu percurso, pelo seu profissionalismo e pela forma como tem dirigido o INSA, a confiança de que as suas palavras, de que os serviços e a sua qualidade continuarão a ser prestados, salvaguardando sempre aquilo que é o maior interesse de todos, que é o interesse dos doentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Galriça Neto, honório novo. Deputada...
Muito obrigado, Presidente. Queria agradecer os esclarecimentos do Dr. Pereira Miguel e dizer-lhe que confesso que estou a perceber qual é a sua missão. Isto é, se numa fase inicial houve uma decisão errada de integrar o Instituto de Genética Médica Jacinto Magalhães no Instituto Ricardo Jorge, como parece, até parece consensual, agora temos uma decisão que agrava aquilo que já estava errado, que é integrar o Instituto de Genética Médica no Centro Hospitalar do Porto. Isto não é resolver um problema, isto não é desembrulhar o problema, isto é agravar os fatores de risco e os fatores de desmembramento de um centro fundamental na saúde pública em Portugal, nomeadamente no plano da investigação, que existiam e que vão deixar de existir. Isto é, o senhor Dr. Solário Alegro e o presidente da ARS do Porto, em minha opinião, e foi confirmado por Vossa Excelência, estão a ser os subscritores daquilo que é o desmantelamento na prática do Instituto de Genética Médica. Até porque, como aqui já foi referido, eu insisto, o Centro Hospitalar do Porto não tem orçamento para abrigar isto. Ora, se não tem, percebe-se qual é o futuro disto. E isto são profissionais, são equipamentos, são competências, são a investigação que vai ser,
Sr. de facto, desmembrada. Sr. Deputado Honor Novo, desculpe. Senhores deputados, senhores deputados, eu pedia que deixasse o deputado Honor Novo exprimir aquilo que pensa.
Ó Sr. Presidente, eu agradeço, mas como sabe, eu gosto muito de ser interrompido por colegas a quem tenho maior prazer em...
Eu não gosto de ruído de fundo, senão não ouço nada aqui.
Dizia eu que, apesar disto, e ser uma má notícia, que nós não nos confrontamos com ela, e nós vamos tomar iniciativas legislativas que contrariem este seu trabalho e que o façam reverter, porque é sempre possível reverter erros, e fica desde já clarificado este anúncio público. Eu, de qualquer maneira, gostava de perceber duas ou três coisas, e daí três perguntas concretas que lhe fazia. A primeira tem a ver com o custo do aluguer das instalações do Gonçalves Ferreira no Porto. Não disse, disse que eram alugadas, mas não disse qual era o encargo mensal. Segunda, eu percebi bem, quando o senhor diz que esta perspectiva de integração no Centro Hospitalar do Porto decorre de uma iniciativa de uma carta de profissionais dirigida, profissionais do Instituto de Genética Médica, dirigida à tutela. Isto, agora, as alterações fazem-se por cartas dirigidas por profissionais? Eu só queria confirmar se isto era a verdade. Terceira pergunta. Neste trabalho que está a fazer com os seus dois outros colegas que referiu, não cabem os profissionais do Instituto de Genética Médica? Isto é, não há uma auscultação a nenhum dos profissionais do Instituto de Genética Médica?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de ser muito claro, como em geral procuro ser. Eu no professor Pereira Miguel ainda posso confiar. Eu não confio é no governo, que é diferente. Entendamo-nos. Entendamo-nos. Quer dizer, todos nós já vimos como é que isto é. O que está em cima da mesa é acabar com o Instituto, despachar o edifício, libertarem-se de alguns profissionais e tocar andar para a frente. Se a qualidade dos serviços prestados melhora ou piora, isso depois logo se verá. Isto é assim em todo o lado. Portanto, nenhum de nós está, nós não estamos a inventar a pólvora. É assim que este governo vê as coisas. E eu acho, vamos lá ver, nós temos aqui um ex-secretário de Estado, e louvo até a atitude, que disse que isto foi um erro. O professor Pereira Miguel diz-nos que desagregaram um instituto, que agora há algumas partes que ficaram que não cabem no INSA. Então como é que se resolve o problema? Não é voltando ao que estava, é, do meu ponto de vista, cometendo o mesmo erro, encostando o resto a um hospital. Eu não vejo, sinceramente, não acho que isto não tem lógica nenhuma. Lógica nenhuma. É corrigir um erro com outro erro, eventualmente de dimensões maiores. E digamos, também para ser claro, o professor Pereira Miguel conhece isso melhor que eu, não me parece que as instalações no Porto do Instituto Nacional Ricardo Jorge sejam as instalações ideais. E até tenho algumas dúvidas, que os laboratórios, que as unidades, digamos assim, que foram para lá deslocadas, estejam hoje a beneficiar de melhores condições do que aquelas que dispunham no Instituto Jacinto Magalhães. Por outro lado, também me parece estranho que se tenha transferido para o Instituto Gonçalves Ferreira um laboratório, o Laboratório de Biologia da Unidade de Bioquímica Genética, que aparentemente, ou teoricamente, teria mais sentido esse sim estar num centro hospitalar. E, portanto, quer dizer, acho que isto tem sido... São demasiados zigzags, não é? Pergunto, mas o Centro Materno-Infantil tinha previsto receber estas novas valências, unidades, serviços? Há espaço? Tanto faz se há espaço ou não há? É só porque é preciso incluir isto no centro hospitalar do Porto, custe o que custar. Eu não sei, eu julgo que seria talvez mais prudente refletir um pouco se o caminho que se seguiu não deve ser invertido e dar passos exatamente em sentido contrário.
Sr. Deputado João Semedo, eu pedia-lhe para concluir, se faz favor.
Do que aquele que está aqui a ser desenhado. Na realidade, não me parece que de tudo isto que já se fez, ou melhor dizendo, que já se desfez, tenha existido algum benefício. É a minha convicção e julgo que esta convicção se enraíza em dados objetivos e concretos, logo indesmentíveis. E, portanto, a minha sugestão, e aquilo que me parecia mais prudente, é que se refletisse de forma despreconceituada e se assumissem os erros e se aprendesse com os erros. Julgo que a medicina portuguesa, o Serviço de Saúde, estou a terminar, Sr. Presidente, não vão ter nenhuma vantagem com a extinção do Instituto de Genética Médica Jacinto Magalhães. E, portanto, a minha recomendação é que se refletisse amadurecidamente, porque a pressa é também má conselheira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos a segunda ronda. Sr. Professor, tem 15 minutos. Se conseguir fazer em menos é melhor, porque eu já os vejo todos com uma cara de fome.
Portanto, eu se calhar gostava de começar aqui pela última intervenção do Dr. João Semedo, para lhe reiterar aqui um propósito que é o, digamos, o máximo a que eu posso ir neste momento. Da minha parte, eu agradeço a sua frase da confiança em mim e o resto não vou comentar, mas gostava de dizer o seguinte: enquanto eu estiver no Instituto Ricardo Jorge e até ao fecho dos trabalhos que ocorrerem sobre esta matéria, eu vou estar pessoalmente muito empenhado, e sei que a doutora Iglória Isidro também, em que as coisas se resolvam com o mínimo de problemas para, enfim, para quem interessa, que é os doentes, os investigadores, o pessoal do centro. Em relação ao doutor Ricardo Leite, gostava de lhe agradecer as palavras amáveis que me disse. E também dizer-lhe que, do mesmo modo, até ao lavar dos cestos é vindima e, portanto, nós estamos empenhados, enfim, o que for da nossa área, de fazer o melhor possível. Relativamente ao Dr. Honório Novo, que me fez três perguntas muito concretas, eu também lhe queria responder muito concretamente. Tenho aqui documentos comigo, depois, para não alongar, lhe posso mostrar, mas o aluguer anda à volta de 16 mil euros. Depois, em relação... É um prédio com vários... É um prédio com vários andares, com cave... desculpe. Em relação a... decorre da iniciativa de profissionais, eu se calhar exprimi-me mal. Eu não estou convencido que a opção do Governo, embora nunca tenha discutido isso com a tutela, decorra da posição daqueles profissionais. O que eu disse é que, na sequência, o que eu gostaria de ter dito é que, na sequência da saída da Lei Orgânica do Ministério da Saúde e antevendo, pelas atribuições que lá estão expressas, que poderia haver alguma reorganização na parte clínica do centro, esses profissionais, inquietos com isso, escreveram uma carta ao Ministro onde põem vários argumentos. Eu digo-lhe, dois.
Ó, deputado, se a representatividade é pelo número, então olhamos aqui para a Assembleia.
São vários, mas talvez uns 10. Não quer, eu gostava, enfim, tenho aqui comigo também. A carta foi assinada por vários profissionais, não.
O senhor deputado Honório não sabe.
Mas eu é que tenho que...
Ele é muito bem informado.
Mas eu é que tenho que... Depois, gostava de responder a um terceiro ponto, que também é sei que é um ponto sensível e, portanto, vou-lhe dar a minha visão do assunto. Pergunta se os profissionais foram auscultados. E é assim, os profissionais foram auscultados da forma que nós entendemos que deviam ser. Agora, este processo é suscetível de crítica. Eu vou-lhe dizer, durante este período, eu próprio fui coordenador do Departamento de Genética e fazia reuniões mensais, enquanto coordenador do Departamento de Genética, com os responsáveis de todas as unidades, onde tudo era falado com a máxima transparência, com a máxima abertura. O que eu esperaria, e várias vezes o disse, é que esses colegas transmitissem às suas equipas aquilo que falavam comigo. E, portanto, que os colegas do Centro de Genética Médica e os outros transmitissem às suas equipas aquilo que era discutido, enfim, e aquilo que conversávamos uns com os outros. Várias vezes disse que eu não tinha elementos, e não tinha, para antever qual era, o que é que ia acontecer, para que lado é que iam, qual era o devir do Centro de Genética Médica. Todavia, quando fui ao Porto, em visita com o Dr. Manuel Pizarro, no fim da visita, os trabalhadores manifestaram-me interesse em conversar comigo. E fizemos uma sessão de grande areópago no anfiteatro do Porto, onde conversei com todos sobre as perspectivas, onde eles disseram do lado deles e eu disse do meu lado. Outro tanto aconteceu entre o secretário de Estado, quando lá foi, posteriormente, e também com os trabalhadores. Eu, enfim, penso que o processo poderia ser mais intensivo, de facto, mas vimos-nos confrontados ao longo dos meses também com algum desconhecimento sobre aquilo que depois veio a estar muito claro, por exemplo, nesta solicitação e até mesmo nos estatutos. Eu sempre argumentei que queria ver os estatutos e, de facto, os estatutos acrescentaram mais qualquer coisa em relação à lei orgânica, mas não tínhamos, de facto, algo que nos habilitasse a não ser essa Vox Populi que já falei há pouco. E, entretanto, desde que deixei de ser o coordenador do Departamento de Genética, a doutora Glória Isidro tem mantido contactos com eles, tem estado e tem procurado que hajam essas trocas de impressões. E pronto, creio que teres...
Muito obrigado, Sr. Professor. Excepcionalmente, o deputado João Semedo parece que tinha uma coisa traçada, sendo muito rápida, sem comentários, não é, deputado João Semedo?
Eu só queria chamar a atenção do seguinte, que é mais um problema. Não me parece estranho que, num cenário de extinção, os investigadores queiram ir para onde se possa investigar. Isso decorre da extinção, quer dizer, isso não é uma vantagem, é uma consequência inevitável. Mas é preciso chamar a atenção que esses investigadores trabalham em laboratórios. E é preciso saber o que é que acontece a esses laboratórios. E quando digo que os investigadores aceitarão, eventualmente, a sua ida para o INSA, é porque no Hospital de Santo António, ou melhor dizer, no Centro Hospitalar do Porto, não há carreira para eles, como é evidente. Nem estou a ver o Dr. Solari Alegro agora a ir perder tempo a criar, nem é possível, criar uma carreira de investigação no Centro Hospitalar do Porto. E, portanto, isso não é, digamos, um aspecto positivo da solução. É uma inevitabilidade, mas que levanta um outro problema. E os laboratórios, como é?
Ficou registado o Sr. Deputado João Semedo. O Sr. Professor, vamos dar para encerrada a nossa sessão, senão não saímos daqui hoje. Mas tem alguma resposta a dar? Eu ouvi um comentário. Eu não acho que... Desculpe lá, qual a resposta? Eu vi um comentário, não foi uma pergunta. Por isso é que eu dou a sessão para encerrada. O Sr. Deputado João Semedo, que me desculpe, mas eu vi, foi um comentário e um alerta. Foi assim que eu interpretei. Portanto, Sr. Professor,
muito obrigado
pela sua presença, pela sua clareza e pelos contributos que deu para esclarecer os seus deputados, que agora vão fazer a sua política.